Então, diante dessa emergência, né, que a gente teve de não interromper o nosso semestre letivo, não tanto em função do calendário, mas em função do nosso comprometimento com o acadêmico, a gente aí teve o nosso primeiro desafio, novas ferramentas digitais. Entender o funcionamento dessas plataformas para que a gente pudesse realizar essas aulas virtuais. Convidar os alunos a participar dessas aulas virtuais, demonstrar para os alunos, para os acadêmicos, como que eles usariam essas plataformas, né? Tudo isso aconteceu, a gente conseguiu ser muito dinâmico, muito assertivo nessa transição, o que gerou bastante conforto para que a gente pudesse se adaptar dessa maneira tão rápida, né? Então, a primeira mudança foi encarar as novas ferramentas e depois ir aperfeiçoando o uso delas, né? Entendendo e aprendendo a cada dia quais as funções que estavam à nossa disposição. Além disso, também foi juntar com esse novo modelo o ambiente virtual, que a gente já tinha um ambiente virtual que a gente já utilizava para disponibilizar materiais para os alunos, mas a gente precisou aí agora interagir com ele de uma maneira mais contínua, né? Com os ambientes virtuais. Eles tinham que ter outras funcionalidades para suprir a nossa demanda atual. Então, esses ambientes virtuais, a gente também precisou entender um pouco mais daquilo que ele tinha para nos fornecer, aquilo que estava à nossa disposição. E um outro grande ponto, né, que eu acho que esse é o principal, que foi um grande desafio, outro grande desafio que eu acredito assim que para mim foi o maior de todos, foi transformar todo aquele conteúdo que estava na nossa mente e que a gente, como professor, interagia em sala de aula com o acadêmico em material digital. Porque imaginem, os alunos eles estavam nas suas casas, confortáveis. E se a gente ficar simplesmente com a câmera aberta falando, falando, sem nenhum material que a gente pudesse interagir, demonstrar, pontuar, assinalar para o acadêmico, isso tornaria a aula muito monótona. E facilmente o aluno ele se perderia, né? O pensamento dele, a linha de raciocínio dele. Quando a gente vai para a sala de aula, o acadêmico está muito mais focado dentro de sala de aula. E assim, muitas coisas a gente não tinha em material digital ou em PowerPoint, porque a gente tinha o apoio do quadro, da construção, da interação no momento em que a gente estava em sala de aula. E isso se perdeu. Então, e ao mesmo tempo, quando a gente transforma esse material e esse conteúdo que está na nossa mente, na nossa cabeça, né, para o material digital, ele também não pode ser um material monótono, porque senão o aluno também vai dispersar o pensamento dele e vai perder o foco durante a nossa aula remota. Então, esse foi o principal desafio, assim, identificar quais eram as possibilidades que eu tinha para que eu pudesse construir uma aula 100% remota, mas que fosse dinâmica, que o aluno pudesse participar ativamente, que não fosse apenas um passar de slides, e que a gente conseguisse gerar e agregar valor ao conteúdo que fosse repassado aos acadêmicos. Eu acho que, a priori, o professor continua sendo aquela pessoa responsável por construir conhecimento, né, de outros indivíduos. E quando eu digo construir o conhecimento, porque repassar conteúdo é muito básico, né? E construir o conhecimento a gente utiliza de mais ferramentas e da própria contribuição do acadêmico para que a gente consiga chegar lá. Então, além da construção do conhecimento, com as aulas remotas, nós tivemos que nos adaptar para tornar a aula mais dinâmica, ainda no mesmo raciocínio, né, das perguntas anteriores, a ponto de a gente conseguir essa interação com o acadêmico. Então, imagine-se na sua casa, no sofá, ouvindo um conteúdo teórico. Nós temos a tendência de dispersar o pensamento. E em sala de aula, as distrações eram menores. os acadêmicos interagiam de maneira mais natural. Às vezes o acadêmico não se sente confortável em abrir a câmera ou abrir o microfone. Às vezes no ambiente da casa dele, em que ele está acompanhando a aula, também ele não tem um espaço adequado, né? Tem barulho ao fundo. Por alguns motivos, muitas vezes a gente precisa despertar a participação do acadêmico a partir de outras ferramentas, né? Ferramentas que ele possa interagir sem que ele tenha necessidade aí de abrir a câmera, de abrir o microfone, mas que participe da aula. Então, como as aulas são remotas, é preciso tirar o acadêmico dessa inércia. E além como do conteúdo, né, como professora, eu busco sempre ferramentas para que eu consiga fazer esse aluno interagir e participar. Então, como professora, eu preciso estar preparada para a aula virtual, né? Tão quanto ou mais do que eu me prepararia para a aula presencial. Pois simplesmente a gente construir o conteúdo em PowerPoint e ministrar uma aula online mediada por tecnologia pode sim produzir um ambiente monótono. Se eu não tiver outros artifícios para fazer com que o aluno possa interagir. E, por outro lado, como professora, eu também tento compreender os efeitos da pandemia nos próprios acadêmicos, né? Para que todos nós sofremos com essa questão do distanciamento, da aula não presencial. Apesar de que agora já estamos no modelo híbrido, em que alguns alunos vêm presencial e alguns alunos ficam no remoto, o que é muito positivo também. E dessa forma, né, eu como professora tenho buscado a integrar os alunos nesse processo de construção do seu aprendizado e produzir sempre engajamento e motivação para que eles participem cada vez mais e estejam cada vez mais presentes em todas as aulas. E isso vai desde conteúdo em si até a novas ferramentas de trabalho e também espaço para que a gente converse um pouco sobre as demandas, né? Pessoais, de cada um, buscando sempre uma graduação muito humanizada. Aí, a respeito, né, de como os professores se adaptaram e também como você se adaptou a esse momento, as iniciativas para levar o ensino aos alunos, né? Essas duas perguntas agora. Vou responder também uma só. Bom, como professora, eu tive suporte total da Unisatic, né? Então, desde que iniciou a pandemia, a gente teve treinamentos a respeito das ferramentas, do ambiente virtual, das melhorias. Então, a gente tinha isso muito forte dentro da instituição. E claro, foi uma questão de adaptação, mas talvez por a gente estar numa instituição que preza muito pela qualidade e pela melhoria contínua, isso aconteceu muito naturalmente. Já como professora, né, eu particularmente, fui em busca de ferramentas digitais para que eu pudesse tornar a minha aula mais dinâmica. Então, dentro do ambiente de negócios, eu descobri várias ferramentas que eu trouxe para a educação e que foram compartilhadas nos nossos grupos de professores, obviamente, porque cada professor conhecia uma ou outra e a gente foi somando e construindo esse novo momento, né? Mas o legal é isso, né? Que foram ferramentas que eram utilizadas já em negócios, nós trouxemos para a educação para utilizá-las elas na educação, e agora os acadêmicos vão poder aplicar essas ferramentas digitais, nos seus ambientes de trabalho, porque elas não se limitam à questão acadêmica, elas podem ser aplicadas em vários setores. Então, assim, como eu me adaptei, né, a esse momento? Logo no início, a Satic disponibilizou para a gente mesas digitais, para que a gente pudesse interagir de uma maneira mais dinâmica com os alunos. Por exemplo, eu leciono disciplinas de cálculo e também disciplinas teóricas. Então, as disciplinas de cálculo, a mesa digital favoreceu muito, porque a gente conseguia fazer e consegue, né, fazer os exercícios em tempo real, né, apagar, corrigir, pontuar com uma letra super, né, super visual para os acadêmicos. Mesmo a Satic disponibilizando, eu identifiquei que o nosso momento de educacional, né, a nossa situação educacional mudou. Então, Hoje eu adquiri a minha mesa digital, eu tenho minha própria mesa digital, porque eu sei que isso vai ser uma ferramenta tão ou quão importante o próprio notebook nas nossas aulas. Em relação às ferramentas digitais, né, outras que eu mencionei anteriormente, que têm sido assim realmente importantíssimas para que eu consiga tornar a aula mais dinâmica. Eu tenho como exemplo algumas delas, né? A plataforma Miro, que é um software de colaboração visual, em que os acadêmicos, por exemplo, conseguem realizar atividades em grupo, em tempo real, enquanto eu acompanho, né, as atividades que eles estão desenvolvendo, assim. Então, eu consigo criar salas para cada grupo e acompanhar cada grupo de maneira individual, ou ainda colocar todos os grupos em uma mesma sala, o que é muito bacana. Então, por se tratar de um software de colaboração visual, ele tem inúmeras ferramentas que a gente pode estar utilizando dentro dele para construir estratégias, para construir negócios, para apresentação de trabalhos, seja na área de cálculo ou seja na área de disciplinas mais teóricas. Outro exemplo é o MindMeister, que é também uma página para construção de mapas mentais, que a gente pode estar usando de inúmeras formas. É o Kahoot, que é um quiz que eu costumo usar muito nas minhas aulas também, para revisão de conteúdo ou para iniciar um conteúdo, para medir o quanto os alunos sabem daquele conteúdo antes de eu passar o conteúdo e após eu repassar aquele conteúdo, trabalhar aquele conteúdo. E tem também o Mentimeter, que possibilita interagir com a turma também em tempo real, né, em que eles participam de enquetes e da própria apresentação do conteúdo que está sendo realizado, respondendo a questionamentos e gerando gráficos instantâneos. E eles podem trabalhar a partir do seu celular ou a partir do seu computador. Então, aqueles alunos que estão em sala de aula presencialmente, eles vão interagir com as ferramentas digitais a partir do seu celular, porque nós temos infraestrutura também que suporte esse acesso, né, de Wi-Fi. E aqueles alunos que estão em casa vão interagir a partir do seu computador. Então, há alguns momentos de repasse de conteúdo, de discussão de conteúdo, há alguns momentos em que eu utilizo essas ferramentas para torná-la mais dinâmica, e aí isso faz com que tanto os alunos que estão em sala de aula e os alunos que estão em casa participem ativamente da construção do seu conhecimento. Então, o que mudou na educação como um todo? É a próxima pergunta, né? Então, nós professores, eu não digo que nós viramos blogueiros. Nós nos aprofundamos em ferramentas que até então a gente não utilizava de maneira tão contínua, talvez. Talvez um ou outro professor utilizava, dependendo da sua área de atuação. E trouxemos para o ensino, né? E os nossos acadêmicos vão continuar utilizando essas ferramentas que são super úteis para outras aplicações no seu local de trabalho, na sua vida. Então, a educação ela se tornou mais digital de fato, com novas ferramentas. Contudo, eu ainda acredito que o acadêmico preza muito pelo hands-on, né? Por botar a mão na massa, por estar em sala de aula. Por vários quesitos, assim, tanto pela concentração, quanto pelas atividades que são desenvolvidas em grupo, tanto pelo crescimento que a gente tem e pela maior versatilidade de estar em sala de aula. Então, o ensino remoto com a pandemia abriu novas possibilidades para agregar o ensino presencial, mas eu acredito que o ensino presencial ainda é o nosso ponto forte, né? Em relação a uma construção de conhecimento sólido. A próxima pergunta é como a SATIC lidou com esse momento, no que a universidade precisou se adaptar também. A SATIC, ela sempre teve equipes excelentes, né, em relação a todas as áreas de atuação, um suporte muito bom aos professores, tanto pedagógico quanto em relação à tecnologia da informação, e um ambiente virtual próprio, que cresceu com a pandemia, né? E isso foi muito positivo. Então, o nosso ambiente virtual, ele ganhou no outras funções, ele se aprimorou, ele tem atendido a demanda com excelência, e isso foi o mais importante, assim. A SATIC não mediu esforços para que nós, professores, tivéssemos todos os recursos materiais, material digital, treinamentos, para que nós pudéssemos fazer um excelente trabalho, né? Esse apoio veio do setor SATIC Digital, que cresceu, né, com a pandemia em função do aumento de demandas relacionados a serviços digitais, que forneceu tanto treinamentos quanto assessoria quanto suporte a todo momento. Houve também a ampliação da infraestrutura de comunicação, né, via internet, dentro da instituição e também do próprio ambiente virtual para suportar esse aumento de acessos simultâneos que começaram a haver dentro desse ambiente virtual. Então, nesse caso, eu acredito que para a gente não, porque a gente está falando de ensino superior, né? Então, talvez a parte comercial ou outros setores da faculdade, né? A coordenação, talvez sim. Mas como professora, sim, isso não, eu acho que não é pertinente. Porque a gente já lida com um público que é maior de idade, enfim, né? Que já, em geral, é responsável pelas suas tomadas de decisão no âmbito educacional. E a última é: como a educação sairá da pandemia fortalecida, com nova visão e missão? Fale sobre sua visão como isso, sobre isso. Bom, a gente sai da pandemia com a certeza de que o mundo digital é imenso, que as possibilidades são infinitas e que o ensino passou por uma transformação imensurável, né? As dinâmicas de interação digital que nós estamos utilizando hoje, elas vão se manter no ensino presencial. Isso vai possibilitar com que o acadêmico continue na sala de aula utilizando o seu celular para interagir, para fazer algo dinâmico durante as aulas, para que a gente consiga coletar informações de maneira ágil, né, a partir do respondimento de questionários, para que a gente consiga gamificar algumas coisas, né, alguns conteúdos, por que não, assim como eu faço com a utilização do quiz. Então, aproximar a transmissão de conhecimento, a construção do conhecimento com o universo digital dos jovens é muito positivo. Contudo, a gente também sai com a certeza de que o ensino presencial é muito importante. Se fortalece a cada dia a necessidade de estarmos em grupo, trabalharmos em grupo, de termos um ambiente em que a gente consiga focar, concentrar, em que a gente vá com o objetivo de nessas próximas 3 horas, né? Eu estarei inteiramente aqui, sem nenhuma distração, e só o ensino presencial fornece isso. Então, o ensino digital e a pandemia acelerou essa transformação no modelo educacional a partir da inserção de novas ferramentas para o ensino-aprendizagem. Contudo, eu saio da pandemia com a certeza de que o ensino presencial tem um valor muito importante na construção do conhecimento, tanto pela execução de práticas, quanto pela possibilidade de estarmos mais perto do nosso público e de o aluno se sentir mais confortável para interagir, para perguntar, para fazer parte, né, da sua construção do conhecimento. Ah, e outra coisa que eu esqueci de citar também, lá na pergunta em aquilo que você tem feito, né, para se adaptar durante a pandemia, eu fui para laboratório fazer gravação de equipamentos, né, demonstração de métodos de trabalho, tudo isso para mostrar para os acadêmicos como as coisas poderiam ser realizadas, como a gente consegue aplicar um cálculo para usinagem de material, por exemplo, e assim por diante. Ah, Pamela, mas esse vídeo tu poderia encontrar algo similar na internet? Poderia, mas ir para o nosso laboratório gravar, né, o nosso equipamento demonstra também para o aluno a nossa preocupação em estar presente, que é diferente de eu pegar um vídeo que já existe na internet sobre uma usinagem de material e contextualizar isso dentro da minha disciplina de cálculo e eu apresentar para o aluno: olha, nós temos isso à sua disposição, né? Esse é o nosso equipamento, ele funciona assim, e eu estou aqui hoje para somar junto com vocês. Então, a gente dá ao acadêmico a importância que ele realmente tem, a relevância que ele tem, demonstra isso a ele, né? A gente demonstra a ele como ele é importante para a gente. Então, e eles também, dessa maneira, interagem mais e se dedicam mais, porque é uma via de mão dupla, né? Eles percebem a nossa dedicação e querem retribuir também com mais dedicação ainda.